estou tendo a satisfação de receber o Dr. Hélio Iderya Júnior, advogado especialista em direito criminal, e hoje ele trouxe aqui dois seguranças, não é? Para que a entrevista realmente possa ser extremamente tranquila. Doutor, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin, bom dia a todos os ouvintes da CBN, é uma satisfação. Hoje trouxe meus dois filhos aqui para conhecer um pouquinho do trabalho da imprensa, acompanhar um pouquinho também o trabalho do papai, né? E saber da onde as coisas vêm.
E quem são eles?
Isadora, tem 10 anos, e o Otávio, que tem 7 anos. A Isa é tenista, o Otávio, baterista. São duas crianças maravilhosas, um grande presente de Deus para mim.
Que bom. Está na pauta aqui para a gente falar sobre bullying, entre outros assuntos. Claro, o ouvinte também pode participar. Já tem perguntas aqui encaminhadas pelos ouvintes. Esse é um programa aberto, bem democrático. O ouvinte vai interagindo, 991-37-7533. Dando uma espiadinha aqui no mercado financeiro, o ministro Haddad detalhou o pacote de cortes de gastos e o dólar disparando. Você ouviu, inclusive, agora na programação nacional, Bolsa de Valores em queda. É uma situação realmente que preocupa o país, mas, bom, a medida foi tomada, tem que passar ainda, né? Tem mais alguns caminhos, mas é necessário realmente esse corte de gastos. E já tem ouvintes fazendo menção aqui. Nós vamos conversar com um advogado, ele não é economista, ou é economista também?
Não
é
só,
economista.
Só advogado criminalista mesmo.
Criminalista, mas olha só, as perguntas vêm de todos os setores aqui. Bom, em relação ao bullying, agora é uma questão legal, é isso, doutor?
É isso, Roberto. Bom, o bullying surgiu na legislação brasileira em 2015, através de uma lei que instituía políticas nacionais para se combater o bullying. Então se descreveu o bullying, né, ali, essa descrição se mantém, mas não era um crime propriamente dito, ou seja, não haviam sanções previstas para aqueles que praticassem a chamada intimidação sistemática, né? Esse é o nome jurídico do bullying, intimidação sistemática. E agora em 2024, então, se editou uma lei, né, uma nova lei, que agora sim criminalizou-se o bullying. E o cyberbullying, que é o bullying praticado nas redes sociais, ou através de internet, ou assemelhados.
Tem uma observação aqui de um ouvinte, o Márcio. Márcio, obrigado por interagir conosco. Ele diz o seguinte, que antigamente as pessoas não tinham essa questão, não se preocupavam. E hoje se aflorou tanto. Isso não é prejudicial? Está entendendo a pergunta dele aqui, doutor?
Perfeitamente, e concordo em partes com o nosso ouvinte. Eu sou um defensor da intervenção mínima do Estado, né, nas questões de convivência social, quer dizer, o Estado tem que se envolver em última rácio, que a gente fala em direito, né, em último caso apenas. Então, assim, eu sou de um tempo, eu tenho 50 anos, então sou do tempo que as coisas se resolviam lá dentro da escola mesmo, né? Então a gente brincava, é o alemão, é o neguinho, é o japonês, e a gente mesmo se entendia, às vezes, não raramente se entendia na saída mesmo e ficava por ali mesmo. Então assim, por outro lado, eu acho que também é preciso se criar instrumentos e políticas para proteção da psicologia das pessoas, né? Realmente existem abusos, existem excessos, só que isso também não pode se transformar numa epidemia de ações, qualquer coisinha, você está acionando polícia, judiciário, a gente espera muito bom senso das pessoas, até porque a intimidação sistemática, que é o bullying, ele não se configura com uma única atitude. Então se eu for lá, fizer uma piada mais ácida com alguém, ou desdenhar, porque depois inclusive aqui vou falar as várias formas de bullying, uma única vez não configura o crime, tá? Então assim, o artigo 146A do Código Penal, que foi instituído por essa lei agora de 2024, ele estabelece que esta intimidação, ela tem que ser sistemática, ou seja, ela tem que ser habitual. Só se configura o crime se isso for algo sistemático, praticado diversas vezes e de maneira habitual. O bullying, ele pode ser verbal, né, que é insultar, xingar, apelidos pejorativos. Ele pode ser moral, como, por exemplo, disseminar rumores falsos sobre a pessoa. O bullying pode ser social, que é ignorar, isolar, excluir a pessoa. Pode também ser psicológico o bullying, que é perseguir, amedrontar, intimidar, dominar, né, manipular, infernizar a vida da pessoa. Pode ser físico o bullying, que é socar, chutar, bater, e também pode ser material, que é você destruir objetos da pessoa, furtar, roubar, enfim. E um outro detalhe em relação ao crime de bullying também, que as pessoas precisam saber, é que ele só se caracteriza, ele é o chamado crime subsidiário. Ele só se caracteriza se não caracterizar crimes mais graves. Então, por exemplo, porque o bullying, ele, vou explicar isso também, ele tem duas formas. O bullying praticado pessoalmente, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, ou o cyberbullying. E, ao meu ver, o legislador foi muito mal, porque ele colocou penas completamente discrepantes de uma situação ou outra. Hoje, se eu praticar bullying na escola, o menino passou no corredor polonês, né? Você deve lembrar disso aí, que o pessoal... Você tem uma pena de multa apenas, não há pena privativa de liberdade para o bullying, propriamente dito. Agora, se o bullying for praticado através da internet, a pena é de 2 a 4 anos. Ou seja, é uma discrepância muito grande por condutas que são semelhantes. Então, é o que a gente chama de legislatura de pânico, é a lacração legislativa também, que se faz as coisas baseadas em eventos sociais, muitas vezes apressadamente, e se criam situações desproporcionais. Então, eu acho que ficou muito desproporcional essas penas, mas de fato é crime. Tá? Então, a gente sempre recomenda, caso o seu filho, ou mesmo adultos no ambiente de trabalho, estiverem sendo vítimas de bullying sistemático, habitual, que procurem um advogado para se orientar, para saber se aquela conduta efetivamente configura, chegou às raias de se configurar um crime. Né? E também a gente pede o bom senso das pessoas que também tentem, na medida do possível, não sobrecarregar a máquina judiciária, não sobrecarregar a máquina policial com situações que muitas vezes podem ser resolvidas de outra forma.
Olha só, dezenas de mensagens. Marcelo Mesomo, gostaria que o doutor explicasse sobre os meios de prova do cyberbullying, se acha necessário ata notarial ou se somente um print é válido.
Não, precisa ter ata notarial. Para ter validade jurídica efetiva, eficaz, nós recomendamos que esses prints de tela sejam levados ao aparelho celular ou computador até um cartório e que se faça a ata notarial para se perfectibilizar esta prova. Claro, que na ausência de outras provas, pode perfeitamente um print ser usado como uma prova vicinal e subsidiária, mas para ter o valor jurídico devido, precisa sim da ata notarial. E a prova pode se dar de qualquer forma, com gravação de áudio e vídeo, né? A gente esclarece ao ouvinte que quando você grava uma conversa da qual você faz parte, esta prova é lícita. O que é proibido é você interceptar a conversa de terceiros, né? Você, ilegalmente, sem uma autorização judicial. Agora, se eu gravo uma conversa, se eu gravo um print da minha tela, se eu apresento uma conversa de WhatsApp que eu tive e que nessa conversa eu sofri bullying, por exemplo, ela serve como prova, é uma prova lícita.
Nós temos aqui a pergunta do Aldo. Ele é motorista de caminhão. Disse que o apelido dele é Gordo. E faz muito tempo, e carinhosamente ele é assim chamado, e se sente bem porque já se acostumou. Mas se de repente alguém chamá-lo desse apelido de Gordo e ele não gostar, ele entrar na justiça, ele ganha alguma coisa?
Veja, uma única atitude, uma única ação, na verdade, ela pode caracterizar um crime contra a honra, né? Que é uma injúria nesse caso. Chamá-lo de Gordo poderia ser uma injúria. Agora, para caracterizar o bullying, precisaria ser que fosse uma coisa habitual, frequente, né? Sistemática, como o próprio tipo diz. Mas se ele se sentir ofendido na sua honra por um chamamento dessa natureza, ele sim, ele pode procurar e caberia uma queixa-crime por crime contra a honra de injúria e eventualmente uma ação civil indenizatória por dano moral. Mas convenhamos, né? Precisa ter bom senso. Eu acho que também essas leis elas têm que ter o cuidado de não se fragilizar ainda mais uma geração que já está vindo fragilizada. Né? No nosso tempo a gente resolvia as coisas, tínhamos uma casca um pouco mais grossa, né? E isso não serve só para essas situações, mas também para a vida toda. Na verdade a gente aprendia a se reinventar, a transpor essas situações sem ter que recorrer à justiça, ao Estado. Então realmente eu vejo essa lei com bons olhos para casos graves, né? Que realmente a gente teve casos até de suicídio baseado em bullying, né? Então eu acho que aí sim a lei socorre muito bem, mas não banalizar também, acho que as pessoas, especialmente crianças, têm que se valer do bom senso.
A Ielda, obrigado também por interagir conosco. Onde vai parar tudo isso com essa sensibilidade aflorada? São ciclos, doutora, ela pergunta.
Eu acredito nisso, sinceramente. Eu acho que a vida é muito cíclica, né? Então a gente tem até aquele brocardo famoso de que tempos difíceis produzem homens fortes criam momentos fáceis E momentos fáceis criam homens fracos. E esses homens fracos vão gerar momentos difíceis, né? Então, é um ciclo que realmente se faz. Eu vejo com preocupação, a gente tem filhos, né? E acompanha uma geração que realmente é um pouco mais frágil, um pouco mais despreparada para enfrentar as dificuldades da vida do que foi uma ou duas gerações passadas. Eu sou da última geração em que conviveu intensamente com o analógico e também com o digital. Então, eu consigo perceber e visualizar com muita clareza essa mudança e este fenômeno, né, de uma fragilização social que o Estado busca contornar, busca arrefecer, né, com leis, mas que, na verdade, é a própria geração, é a própria sociedade que tem que se regular para que tenhamos uma efetividade no respeito e na civilização das pessoas.
Tem vários outros temas aqui também, com perguntas de ouvintes. O Felipe, motorista de aplicativo, ele faz uma pergunta. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse outro assunto. Lembrando que estamos conversando com o Dr. Hélio Ideria Júnior, advogado especialista em direito criminal. Mas tem aqui a pergunta da Cleide, é sobre várias formas. Ah, o senhor ficou de falar sobre as várias formas, não sei se o senhor falou. Ela disse que gostaria de saber sobre as várias formas de bullying, a Cleide.
Sim, nós falamos, ela pode ser verbal, né, insultos, xingamentos, pode ser moral, como difamação, disseminação de boatos falsos contra a pessoa, pode até ser sexual também, né, um tipo de abuso, lembrando sempre que só caracteriza o bullying se não for caracterizado um crime mais grave, né, então o bullying é um crime subsidiário, pode ser social, como por exemplo ignorar propositalmente, que é se fechar e ignorar, isolar ou excluir uma pessoa. Ela pode ser psicológica, que é através de amedrontamento, aterrorizar, intimidar. E pode finalmente ser físico, através de socos, chutes, né? E ainda material, que é furtar, roubar ou destruir objetos da pessoa. Então o bullying ele pode ser praticado no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, por adultos, por crianças. Crianças podem praticar, é uma dúvida muito comum também, me adiantando até. Se uma criança pratica bullying contra outra, um menor de 18 anos, ele pode responder? Sim, pode responder na vara da infância e juventude. Evidentemente que não fica sujeito às penas de um adulto, mas ela tem as penas para menores, que são as chamadas medidas socioeducativas, né? Então pode sim responder, entre 12 e 18 anos. Você pode receber medidas socioeducativas que vão desde uma advertência até uma internação, que é a forma bonita de dizer prisão para crianças, né, que pode durar no máximo, adolescentes, perdão, que pode durar no máximo 3 anos. E menores de 12 anos, né, as crianças, eles estão sujeitos a medidas de proteção que vão desde tratamento psicológico obrigatório até uma colocação em família substituta. Então, sim, uma criança pode responder na forma da lei da vara da infância e juventude, mas pode sim responder a processo.
Mais perguntas chegando aqui. Existe a possibilidade de legítima defesa da honra no bullying, onde as partes trocam ofensas, ambos devem ser responsabilizados?
Se quando há, isso é chamado de retorsão imediata. Tá? Quando você recebe uma ofensa e imediatamente a retribui, é chamada retorsão imediata e, em regra, nenhum dos dois vai ser penalizado, porque a coisa já se resolveu ali, os bens jurídicos atacados já foram devidamente equilibrados.
Olha, tem muitas perguntas aqui sobre um outro assunto, nós vamos mudar esse assunto bullying aqui. A gente vai até o meio da tarde,
isso
pelo
aqui
menos.
Tem assunto,
né,
para um dia inteiro.
Tem gente contando histórias aqui, falando, e a gente ouve muito isso, né?
Tem.
Que é aquela situação que você absorvia, que o senhor já fez, não dava bola e bola para frente, né? É. E agora parece que fica aquela sensibilidade muito aflorada e só gera desgaste e a coisa não anda. E dando trabalho também para os advogados aí. Bom, quem tá? Ah, o Felipe está aqui. O Felipe diz o seguinte: gostaria. Eu acompanho o Dr. Hélio nas redes sociais. O senhor tem se manifestado nas redes sociais? Tem colocado a posição do senhor, principalmente em relação a questões também políticas? Ele quer saber como que o senhor vem acompanhando a situação que envolve o Bolsonaro. Bom, todo mundo sabe o que está acontecendo, não precisa nem a gente fazer aqui um resgate. O senhor acha que o Bolsonaro deve no cartório? Ele pode ser preso? E como que o senhor vem acompanhando todos esses desdobramentos, doutor?
Bem, Evandro Lise Silva, um advogado muito famoso, dizia que a advocacia não é profissão para covardes, né? Então, assim, eu nunca me coloquei em cima do muro, sempre me posicionei, procuro ser respeitoso nas minhas posições, mas não deixo de emiti-las. E na política não é diferente. Entendo que hoje nós estamos tendo um ataque severo à democracia por parte de quem mais deveria defendê-la, que é o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um baluarte da defesa constitucional e hoje é o principal agressor e ofensor da nossa democracia, da nossa Constituição e das nossas leis. Tenho acompanhado, evidentemente, de perto toda essa situação, e vejo que o Brasil vem sendo conduzido com dois pesos e duas medidas, mas muito evidentemente. Entendo que as eleições de 2022 não foram eleições limpas, entendo que este consórcio formado pelo STF, os partidos de esquerda, especialmente o PT, conduziram de maneira parcial a eleição, e isto é fraude. Tá? Não posso nem afirmar em relação às urnas, mas também me causa muita estranheza esta negativa em se permitir que se tenha um voto auditável impresso. Por que não? Né? Por que se pressionar com ameaça de prisão quem questiona isso? E questionar-se é algo inerente a qualquer democracia. Né? E os órgãos públicos, os agentes públicos têm que dar tantas satisfações quanto forem necessárias para questionamentos dessa natureza, especialmente quanto à lisura do processo eleitoral. Então, em resumo, se houve efetivamente uma trama para se destituir aí pós-eleição ministros do STF, ao meu ver, primeiramente seria um movimento para se manter a democracia ou restituir-se à democracia e não para se aboli-la, como querem fazer crer. Porque o jogo é o seguinte: não, ó, nós estamos atacando a democracia, estamos fazendo do jeito que a gente quer e quem nos questionar é antidemocrático. Essa é a narrativa do STF hoje, do Alexandre de Moraes e do governo federal. Então, primeiramente, ainda que tenha acontecido esse planejamento, entendo que os atos preparatórios, explicando ao ouvinte, não são puníveis. Então, se eu pretendo matar alguém, tá? Então eu vou lá, compro uma arma, estudo a rotina da pessoa, mas eu desisto de fazer e não chego a praticar, a desferir um tiro, esses atos não são puníveis. Juridicamente, criminalmente, esses atos, os atos chamados atos preparatórios, não são puníveis. A partir do momento em que eu disparo, e aí sim eu dei início aos atos de execução, aí esses atos são puníveis. Se a pessoa não morre, é uma tentativa de homicídio, se ela morre, é homicídio. Tá? Atos preparatórios não são puníveis, mas a lei processual, a lei penal, né, vem sendo rasgada diuturnamente pelo STF. Quando o assunto é direita, nada pode, tudo é crime. Quando o assunto é esquerda, tudo se releva, veja bem. Então nós temos hoje dois pesos e duas medidas muito evidentes no país, né? E isto não é democracia, isto não combina com o Estado Democrático de Direito. Então, veja, o que esperar disso tudo? É evidente que esse é um movimento para se calar opositores, se retirar aí direitos políticos, né? O caso do deputado Marcel Van Hatten, que foi indiciado por se manifestar da tribuna do parlamento. Parlamento vem de parlar, parlar e falar. Os deputados federais são eleitos para falar, para parlar em nome do povo, e tem o direito à inviolabilidade de suas opiniões garantidos pela Constituição Federal, não podem ser punidos. Mas veja o absurdo: deputado Daniel Silveira preso, deputado Marcel Van Hatten indiciado por se manifestar contra arbítrios da Polícia Federal. Então nós estamos hoje caminhando, se é que já não estamos absolutamente dentro de uma ditadura judicializada e capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal, e vejo isso com muita tristeza. Professor há 20 anos, eu realmente defensor das liberdades, das garantias, levamos séculos para atingir um estado de democracia mundial e vem sendo tolhido sistematicamente pelo órgão que deveria defender.
O Paulo diz aqui: admiro muito o doutor Hélio, mas ele tem dúvida ainda que não seria um golpe de Estado?
O golpe de Estado foi dado quando um presidente condenado em três instâncias foi retirado da prisão e colocado na disputa presidencial de maneira completamente ilegal sob qualquer enfoque jurídico. O golpe foi dado quando as eleições de 2022 foram conduzidas de maneira parcial, fechando contas de rede social, impedindo manifestações do candidato da direita em detrimento e proteção à candidatura do candidato da esquerda. Então, o golpe foi dado aí, um golpe jurídico travestido de democrático, e agora querem narrar reação a este golpe como sendo golpe. Então tudo é um jogo de narrativas, tudo é um grande jogo de narrativas, e repito, ainda que se tivesse um plano para se contestar aquelas eleições, na minha leitura e no meu modo de ver, era um plano para se combater uma eleição que não foi limpa. E tenho dito isso desde a época, né? E este posicionamento, esse ponto de vista é defendido por muita gente séria, muita gente inteligente, que não se dobra a essa narrativa cínica, né, e hipócrita feita especialmente pelo Supremo Tribunal Federal.
Nós temos observação aqui do Sérgio também, gostaria de saber, doutor, a opinião dele. Alexandre de Moraes não deveria estar fora desse processo, ele não é suspeito?
Completamente. Isso é um absurdo. É um absurdo completo. Né?
Mas ele não é vítima.
Sim, ele se coloca como vítima, porque supostamente seria um plano para matá-lo.
Mas se ele, né, é vítima, ele não poderia. Mas se ele não é vítima, ele pode.
Se ele não for vítima, sim, pode. Mas um juiz que tem algum interesse na causa, seja na condição de autor, de réu, de vítima, ou que um parente tenha interesse na causa, ele não pode ser juiz, ele não pode julgar. O corolário básico do judiciário é a imparcialidade. E como ser imparcial se eu sou a vítima ou interessado no processo, né? Mas o Alexandre de Moraes, ele já esticou todas as cordas possíveis, ele já testou os limites possíveis e viu que não houve reação, e agora se posiciona como verdadeiro xerife ao arrepio da lei, da Constituição. O que esse senhor vem fazendo com o Brasil, com a democracia e com as pessoas é um absurdo, são condutas criminosas e eu quero crer que ele vá pagar por elas mais cedo ou mais tarde.
A partir do dia 6 de dezembro, o Supremo Tribunal irá, me parece, doutor, analisar o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o ministro da Corte, Alexandre de Moraes. Como se dá esse processo? Os ministros que vão avaliar os argumentos aí para saber se ele segue como relator do inquérito que apura essa suposta...
É um jogo de cartas marcadas, sabe? Se recorre, acho que por força do ofício, mas todo mundo sabe onde vai dar isso. Uhum. Né? PGR, Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet. Paulo Gonet foi sócio do Gilmar Mendes. Sabe? É um jogo de cartas marcadas, todo mundo sabe. Né? O Moraes, ele tem a proteção dos demais ministros, senão não faria o que está fazendo.
Então, tem gente hoje falando aqui, de repente faria um sorteio, se faz um sorteio...
Que é o que deveria ser.
Aí cai alguém que de repente entenda que o Bolsonaro não...
Tem que ser por distribuição, né? Eles estão inclusive forjando e agindo na ilegalidade, inclusive na forma de distribuição. O que acontece? Eles instauraram inquéritos lá absolutamente ilegais, que perduram por anos, o que inclusive vai contra a lei, para manter o Alexandre de Moraes como relator e todo caso assemelhado, eles dão um jeito de incluir e inserir nesses inquéritos para mantê-lo na relatoria, né? O Alexandre de Moraes, que vem atuando como verdadeiro jagunço judicial há muito tempo, né, dos interesses de quem o nomeou, e isso não é segredo para ninguém, né? Então, eles vêm manipulando a distribuição da relatoria desses processos para cair na mão do Alexandre de Moraes através desses inquéritos absurdos, inquérito do fim do mundo, esses inquéritos das fake news, todos ilegalmente protelados pelo tempo.
A Neuza está dizendo aqui, será que o Bolsonaro vai fugir? Se ele for preso, o que acontece? Não vai dar tempo da gente responder. O Sandro, por favor, coloque essa pergunta... Essa minha observação ao doutor Hélio, admiro muito, tenho acompanhado nas redes sociais. Um golpe justifica o outro? Eu sou neutro nessa questão. Acho que houve um golpe anterior. Ele está falando sobre a presença do Lula na presidência, né? Aquilo que o senhor descreveu.
Sim.
E agora seria um outro golpe. Um golpe justifica o outro?
Olha, se foi uma reação dos órgãos instituídos, eles têm obrigação a reagir a qualquer ataque à democracia. Eles estão lá justamente para isso. Os órgãos de proteção do Estado e das garantias individuais e sociais estão lá justamente para se combater qualquer tipo de ataque à democracia, ao Estado democrático de direito. A questão é que o Estado está, infelizmente, aparelhado, né? E hoje aparelhado pela esquerda para defender os interesses da esquerda, e isso não é segredo para ninguém. Podem fazer a narrativa que quiserem, podem construir a historinha que quiserem, mas basta ter um pouquinho de lucidez política para entender o que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza.
Dezenas de mensagens, doutor, nós vamos ficar devendo essas respostas, o nosso tempo acabou, precisamos entregar a programação para a rede, vamos falar mais vezes. Muito obrigado pela entrevista.
Eu é que agradeço o convite, contem sempre comigo. E é uma satisfação poder estar aqui. Um grande abraço a todos.
Nem conversar com seus herdeiros hoje, mas na próxima eles falam, né?
Combinado.
Pode ser?
Quem sabe. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho.
12 horas no horário de Brasília. Estamos colocando ponto final no CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, quinta-feira, dia 28 de novembro. Você fica agora com o repórter CBN, as notícias do Brasil e do mundo. Em seguida, o CBN Brasil continua com as informações nacionais e internacionais. Nós voltamos amanhã, às 9h30. Até lá.
Apresentação, José Roberto Benjamin.
Top de 5 segundos.
Repórter CBN.